Porque, na realidade, o que a gente tem acompanhado em outros projetos não é um projeto de lei para fazer greve. É um projeto de lei para não fazer greve, porque dificilmente vai sobrar alguma categoria que não esteja inclusa enquanto essencial, e ou, pelo outro lado, a quantidade de participação ou de não participação na greve será tão grande que ela será totalmente ineficaz, ineficiente, e não vai realmente transparecer aquilo que também foi colocado aqui antes pelos outros colegas. Então, eu fui buscar aqui na Emenda Constitucional número 1, de 1969, no seu artigo 162, a proibição à greve nos serviços públicos e atividades essenciais definidas em lei. 69, aí pulamos para 78. Então, o presidente Ernesto Geisel baixou um decreto-lei, naquela época nós tínhamos o decreto-lei, 1632, e ele definiu ali quais seriam as atividades essenciais. Aí nós tínhamos aqui um elenco de basicamente todas, e os colegas que estão aqui, na sua imensa maioria, fizeram uma coisa interessante, transformaram isso aqui em letra morta, porque as nossas entidades, os nossos colegas, os trabalhadores, foram à luta, e a greve aconteceu e as coisas mudaram. Bom, pano rápido, já estamos agora na Constituição de 88. E na Constituição de 88 nós temos aí, basicamente, três diretrizes básicas. A greve no serviço público é negada aos integrantes das Forças Armadas, polícias militares, que existe um regramento à parte. Para os trabalhadores da iniciativa privada, nós já temos aqui, como foi dito pelo Sérgio, a Lei 7.783, de 89, então demorou um pouquinho, já foi regulamentada. E, desde 88 até hoje, não há a regulamentação para nós, servidores públicos federais, e estaduais e municipais. Eu queria dizer, assim, marcar como primeira posição da nossa entidade, que essa posição é extremamente desconfortável. Não ter a regulamentação não interessa, acho que, para ninguém, não interessa para a sociedade, não interessa para o governo, não interessa para as representações, porque a gente tem, o que tem acontecido nos últimos anos, é o Poder Judiciário, ou seja, chama-se um terceiro, que vem e determina então aquilo que deveria, que a lei não o faça. Então, nós viemos aqui para basicamente dizer que 25 anos, vai dar 26, não, que espero que não chegue a 26 anos, já é tempo mais que suficiente para que essa lei seja discutida nas duas casas, seja aprovada, seja sancionada. Eu ouvi aqui eu acho que é importante a presença hoje do Sérgio e da Rita, e o recado, para os ministros e para a presidente Dilma, fica no sentido de que o governo tem que efetivamente vir aqui, onde é que se discute a lei, onde é que se aprova, ele tem que vir aqui e se posicionar claramente, dentro da nossa, dessa proposta que está tramitando, por exemplo. O que é que se concorda, o que é que não se concorda, o que é que a gente precisa ajustar, ou seja, porque sem o governo, sem haver essa participação, a gente teme que esse projeto não vá longe, que, na melhor das hipóteses, a gente consiga que ele avance no Senado, mas depois ele vai para a Câmara, e lá na Câmara, se aqui a dificuldade de uma escala de 1 a 10 seria talvez aí um 7, mais ou menos, lá na Câmara nós sabemos que a dificuldade é pelo menos 10 vezes maior para que esse projeto tramite sem que haja efetivamente a participação do governo. Então, a gente precisa efetivamente que o governo venha para cá, diga o que concorda, diga para nós se quer continuar dessa forma, com o judiciário decidindo com essa omissão, porque realmente é uma coisa que causa. Os militares levaram 9 anos aqui para regulamentar, a gente sabe a época lá, a questão da exceção e tudo, e nós, num regime democrático, será que o que acontece? Bom, já foi, a Rosa comentou uma coisa que vem acontecendo ao longo desses anos, cada vez mais o servidor público tem seus direitos alterados, na maioria das vezes diminuídos, o servidor público agora com o FUNPRESP, ele basicamente se iguala naqueles que ganham acima do teto do INSS a qualquer trabalhador que tenha um fundo de pensão, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas, infelizmente, de uma maneira piorada, porque o nosso fundo é pior, muitas vezes pior, do que o fundo dos demais trabalhadores que têm essa proteção. Realçar que a questão, o que fica para a mídia, que a grande mídia discute, é sempre a greve, o direito de greve. Eu quero dizer que, no nosso entendimento, a greve é a pontinha do iceberg, é aquela parte visível que todo mundo vê, mas, para baixo, tem um imenso contingente, que nós estamos falando de negociação, nós estamos falando do dia a dia, da convivência. O servidor público não é vilão do Estado. Hoje, o servidor público é quem exerce efetivamente as ações de Estado. É inconcebível um Estado sem servidor público. Não inventaram isso ainda, não sei. Até tentaram na época dos governos neoliberais, mas não existe essa possibilidade mais, nós não vemos isso. Então, eu quero falar sobre esse imenso contingente que está submerso, que não vai para fora, mas é o nosso dia a dia. A nossa relação é permanente. Agora, o patrão é patrão e o empregado é o empregado. Nós somos, sim, empregados do governo, nós somos servidores públicos, temos, obviamente, como norte, a ideia de que o meu patrão é a sociedade que me paga o meu salário, mas, de qualquer forma, a relação ali é com o governo enquanto patrão. E essa relação é que nós queremos discutir, nós queremos fazer uma DR, uma discussão de relação. É uma DR entre nós, servidores públicos, e o nosso patrão. A greve é o elemento extremo, é um dos poucos casos previstos de solução de conflitos na autotutela, em que um dos lados toma a iniciativa de solucionar o problema sem ouvir o outro lado. E nós não queremos isso, não. Nós gostaríamos de realmente sermos respeitados. Já que essa questão, então, já que isso talvez seja um objetivo estratégico de cada vez mais aproximar o servidor público dos demais trabalhadores, então nós queremos tudo, nós não queremos ficar só com a parte ruim, com a parte não regulamentada, nós queremos a lei, queremos o regramento, queremos regras claras, porque aí não tem que a justiça ou o terceiro vir dar a sua opinião. A gente tem lá, cria-se instrumentos, e o servidor público está realmente... nós estamos cansados. Acho que 25 anos já deu. Eu acompanho esses 25 anos, eu estou aí há mais ou menos uns 20 e poucos anos nessa luta. Chamo atenção para isso. Que o governo venha para dentro dessa negociação, venha mostrar efetivamente o que concorda, o que discorda, venha de fato, com os instrumentos, acompanhar a tramitação do projeto de lei, não fazer com que essa Convenção 5.1 seja motivo de vergonha para nós lá fora, porque de não a cumprirmos, de não a colocarmos em prática, ou de ficarmos usando de filigranas, mas será que a 5.1 ela vai ser acatada enquanto constitucional, ou seja, enquanto... Ela terá a condição de ter o mesmo amparo que a Constituição? Eu acho que não é por aí, não. O nosso regramento legal é claro. Vamos aprovar as leis necessárias. E da parte dos servidores públicos, da parte da ANFIP, da parte do FONACAT, tenho certeza que os servidores públicos estão... Nós queremos que essa relação seja a melhor possível, porque, em sendo uma boa a relação, ela efetivamente resultará em serviços públicos de qualidade, em cada vez mais nós temos aqui um Estado que é tão carente, ainda tão carente, quando a gente olha e vê várias carreiras que atuam na ponta, onde não vai ninguém, onde a iniciativa privada não tem interesse de agir, onde só tem o Estado mesmo. Então, pessoal, é isso, senador Paulo Paim, parabenizar e realmente vamos colocar em votação e chamar os atores todos para dentro desse processo de negociação. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o Floriano Martins de Saneto, que é vice-presidente de assuntos parlamentares da ANFIP. Antes de passar para as centrais, parabéns, Floriano, pela sua fala aqui. Estamos recebendo uma visita aqui. Vamos deixar só o parceiro sentar aqui, que a gente já... Tem lugar aqui, ó. Tem lugar ali no meio. Tem um lugar ali, ó. Seja bem-vindo, representante da Nova Central Sindical. Antes de passar para as centrais, nós temos quatro centrais aqui, eu quero dar uma oportunidade nesse momento, e vocês vão entender que está correto, de eu passar a palavra à Graziela Baggio. A Graziela Baggio aqui representa os companheiros do Aeros, que estão acampados aqui dentro do Congresso, ali no Salão Verde, há uns 15 dias já, calculo eu, que em torno de 15 dias. Eu tenho ido lá todos os dias, todas as noites, só não fiquei esse fim de semana com eles, porque eu tive um problema com o filho meu e tive que viajar. Mas voltei e hoje estarei lá de novo com eles, ficarei lá até, como tem ficado, até a meia-noite, uma hora. É uma situação desesperadora. Eu queria aproveitar que estão aqui confederações, centrais, lideranças sindicais, da área pública e da área privada. Vocês todos sabem mais ou menos a história do Aeros e a Graziela vai falar um pouco aqui agora, nós vamos abrir um espaço para ela. Mas eu quero fazer, antes da sua fala, Graziela, um apelo. Eu sou sindicalista eterno, podem crer isso. Estou senador da República e estive durante quase duas décadas como deputado federal e estou quase há duas já como senador. Eu acho que o movimento sindical poderia fazer um gesto de carinho e de solidariedade aos companheiros do Aeros. Eles são homens e mulheres com 75, 80, 85 anos. Calculei, eu vou ali e vou para casa, para o conforto da minha casa. Eles ficam aí comendo pizza, dormindo no chão, e não saem aqui de dentro, tomando banho, aí tomam banho seguranças, que têm feito um gesto até, no caso, de abrir para eles tomar banho. Os familiares trazem roupa. Isso não pode continuar assim. Havia uma reunião de negociação, que eu mesmo já havia forçado muito no governo, negociação para pagar o que o Supremo decidiu. Tu vai explicar em seguida. Me permita só antecipar aqui. Para pagar uma decisão do Supremo. E, infelizmente, não caminha essa negociação. A reunião estava marcada para amanhã, fui comunicado, na verdade foi no fim de semana, fui comunicado no fim de semana que foi jogado para outra semana. Eu quero aqui de público, nós temos ao vivo para todo o Brasil, dizer que o movimento sindical não pode deixar isso ficar assim. Quando eu digo isso, não é cobrança, é um pedido que eu estou fazendo. Não é cobrança, é um pedido. Nós temos que vir visitá-los, no mínimo. Se nós começar a mandar delegação de trabalhadores, eu garanto a entrada. Vim visitá-los no Congresso, vim visitar eles aqui dentro, dizer que isso não pode continuar assim. Vai morrer gente, pode ter certeza absoluta. Nós temos que dizer isso, vai morrer gente ali, porque eles não vão aguentar. Eu estou com 63 já, eu tenho dificuldade para ficar ali. Calculei isso que tem 75, 80. Nós temos que fazer um movimento. Ou vem uma delegação e traz umas flores, vem outra delegação e traz umas pizzas, vem outro traz um saco de leite. Teríamos que fazer um movimento nacional. E vejam, você sabe que eu sou da base desse governo. Mas nós temos que fazer esse movimento nacional para sensibilizar a fazer esse acordo. Não dá para continuar. Eles já fizeram de tudo. Eu acho que o movimento fiscal pode fazer isso. Não custa nada. Não custa nada, bem dizer. Só pedir para alguns companheiros entrarem ali. Se tiverem dificuldade para entrar, me chame, que vão entrar. Ninguém vai barrar. Entram lá. Eles estão ficando sábado, domingo, segunda. Não tem dia. Bom, entraram e não saíram, né? Então, o apelo que eu quero fazer para a gente fazer um movimento nesse sentido de caráter nacional. Ou fazer alguma vigília no sindicato tal, na Câmara de Vereadores tal, hoje vamos fazer um dia só, que seja um dia. Um dia de vigília ao Aeros. Eles têm um sistema de internet que comunica com todo o país. Alguma coisa tem que ser feita. Eu fui comunicado, enfim, a reunião de negociação, depois de 15 dias, que ia ser amanhã, passou para outra terça. Para mim, mas e para eles? Então, eu faço esse apelo antes da fala dela, e você fale como é que eles estão ali, enfim, conte um pouco desse pedaço da história. Isso, direitinho, explica por que está na situação Varig. Então, antes mesmo de você falar, nós vamos dar uma salva de palma aos companheiros que estão acampados lá. Lá que eu digo é aqui do lado, viu? É só atravessar aqui o corredor. No fim da reunião, se vocês quiserem, nós vamos junto até lá todos, numa bela caminhada ali para mostrar um gesto. Enfim, isso. Graziella.
Bom dia a todos os companheiros, né, que estão aqui, sindicalistas e companheiros do DIES, do antigo, né, da CUT, que estão sentados aqui na mesa. E eu fiz questão de vir porque eu achei o assunto bastante interessante, né, a greve e a relação, né, do servidor público com o governo. E eu queria também alertar que aeronautas e aeroviários têm o mesmo problema que o servidor público no que se refere às greves, né, ao direito de greve garantido na Constituição. Os tribunais estão, né, além da conta de mandar, os aeronautas e aeroviários não têm direito a fazer greve. Não têm, efetivamente. Né, pelo menos, toda vez que a gente tenta fazer, o tribunal manda para lá aquelas multas de 3 milhões, 500 mil reais, 200 mil reais, você acaba, né, ultrapassando a vontade de fazer. Essa que é a tônica. Né? Mas, assim, em poucas palavras, alguns companheiros aqui já conhecem, né, esse dilema do Aeros. Ele começa na década de 90, nos governos neoliberais, né, onde foi permitida inúmeras negociações com relação ao saldo devedor das patrocinadoras.
Eu pedi que para você explique o que é Aeros. Eu sei, mas explique para a TV.
Bom, Aeros é o fundo de pensão onde agrega, né, fundo de pensão complementar, onde agrega todos os trabalhadores do setor aéreo, com exceção da empresa VASP, que já tinha o seu fundo de pensão criado desde a década de 70. Então, o Aeros foi criado praticamente no final no início da década de 80, e o fundo ele tinha três pilares: era a contribuição dos trabalhadores, da patrocinador e 3% durante 30 anos de todas as passagens aéreas. Era um contrato, esse contrato foi rompido com 10 anos, né, de duração, ele era um contrato de 30 anos, ele foi rompido. A administração da época das empresas não foi à justiça, não recorreu, e passados-se 10 anos, as empresas foram recorrer esse direito em função do rompimento do contrato na justiça, e lamentavelmente ontem, ou melhor, segunda-feira passada, o Tribunal Federal aqui de Brasília, o Aeros perdeu de 3-0, né, sem ter o direito de retomada desse contrato que não foi cumprido. E, paralelo a isso, nós tivemos aí na década de 90 aproximadamente 21 renegociações com a Varig, ou seja, a Varig não repassava o dinheiro do fundo recolhido dos trabalhadores, apropriação indébita. A Transbrasil, a mesma coisa, a apropriação indébita dos valores recolhidos dos trabalhadores e não repassado ao fundo de pensão, sem contar a parte dela, patrocinadora, sem contar o final da terceira fonte, que tinha um prazo de 30 anos e foi suprimido com 10 anos, e eles não recorreram à justiça. Então, o fundo ele ficou com um déficit muito grande, claro, com possibilidade das empresas arcarem se as empresas se mantivessem vivas, por óbvio. Né? Foi feito até renegociações no sentido de diluir essa dívida monstruosa, porque nós estamos falando de dívida muito alta, né? Por conta do número de pessoas que esse fundo agrega, mais de 20 mil pessoas. E, no entanto, essas renegociações não foram honradas pela patrocinadora, as empresas deixaram de existir, VASP, Transbrasil, Varig, Rio Sul, Nordeste, SATA, né? São todas as empresas que estavam ligadas ao fundo de pensão. E esses participantes, então, eles ficaram realmente na rua da amargura, né? Porque sequer rescisão contratual receberam da Transbrasil, que fechou em 2001. Essa que é a verdade. Ninguém, os 4 mil trabalhadores da Transbrasil, quando ela fechou em 2001, até hoje não receberam um centavo de fundo de garantia, rescisão contratual ou qualquer crédito possível. Os da Varig, em 2006, a mesma coisa, e os da VASP, em 2005, a mesma coisa. Ninguém nunca recebeu nada até agora. Mas o que mais nos chama a atenção é que, em 2003, a Secretaria de Previdência Complementar aceitou uma garantia para o Fundo Aeros, dada pela patrocinadora, que foi efetivamente essa ação de defasagem tarifária, que foi julgada no último dia 12 de março aqui no STF. É uma ação de 21 anos, é sobre um congelamento tarifário que ocorreu na época do plano, dos planos cruzado, verão, etc. e tal, e que garantiu a vitória da Varig nessa questão de congelamento e que, por óbvio, o fundo tinha como garantir essa ação, né, que a própria SPC concordou em, que é outro absurdo, né, a Secretaria de Previdência Complementar concordar com uma garantia que sequer ela foi julgada. Né? Quer dizer, a SPC que tem que estar aí